sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. E hoje, para ser um papo um pouco mais leve em tempos de quarentena, a gente vai falar sobre tendências que a gente acha que tem tudo para flopar, digamos assim. Porque nem toda tendência dá certo e pega para todo mundo, né? A gente vai fazer nossas apostas e óbvio que a gente vai rir muito nesse podcast, porque tendência é uma coisa que sempre faz a gente rir. E agora a gente teve uma mini reviravolta aí, digamos, na moda, que os anos 70 voltaram. Né? Então, além dos anos 90, dos anos 2000, toda essa vibe que a gente já estava vivendo, veio os anos 70. Então, acho que a gente tem um monte de coisa para falar sobre isso. Cacá, vamos começar.
É, porque acho que nos anos 70 tem algumas coisas talvez um pouco duvidosas. Bom, Thaís, eu acho que quando tu anotou mais, começa tu, né? Começa
tá, e antes da gente falar efetivamente uma tendência, eu queria só comentar que óbvio que cada pessoa tem seu estilo. O que a gente estiver dizendo que vai flopar não necessariamente é porque a gente acha feio ou sei lá o quê, porque eu realmente acho que tudo depende da personalidade, do estilo da pessoa, mas são coisas que a gente acha que não vão chegar assim a se massificar, digamos, sabe? Porque às vezes alguma tendência as pessoas propõem, os estilistas propõem, ou até algumas blogueiras e influencers começam a usar, mas na prática, assim, na vida, a gente não vê as pessoas andando na rua. Então é mais essa vibe que a gente vai falar, tá? Então assim, a primeira coisa que eu vou falar não é nem uma tendência, é a única coisa que eu anotei que é um truque de styling, a minha língua até enrolou. Que o que que é? São truquezinhos de estilo. E eu não sei se vocês já andaram vendo pelo Instagram da vida, mas as pessoas agora estão numa vibe de amarrar a sandália por cima da calça. Uhum. Já viu, Cacá?
Já vi, eu acho máximo!
Eu acho bonito, mas eu acho que tem zero a possibilidade disso começar a ser usado nas ruas, sabe? De sair e começar a olhar as pessoas e elas estarem com o sapato amarrado. Porque o negócio vai desamarrar, provavelmente, até porque a maioria das calças que a gente usa com isso são calças muito fininhas. Então, eu acho que é uma coisa, tipo, às vezes eu fico pensando, eu tenho umas sandalinhas que são de amarrar e às vezes eu ando e o negócio desamarra. Imagina se tivesse uma calça fina por baixo, ia ser pior ainda. Então, eu acho que é legal e tudo, mas não acho que seja uma coisa usável, sabe?
É, uma coisa muito específica, que eu acho super bonito, mas tem que ser, eu acho, um estilo de calça muito específico, um estilo de sandália muito específico, e aí é muito mais difícil, assim, talvez algumas pessoas usem, mas vai ser uma coisa, eu duvido que vai ser uma coisa que se vá se massificar, assim, né?
É, total.
Tá, bora pra mim. E a primeira coisa que eu anotei, eu não sei se tu anotou, se tu viu sobre isso, mas eu não tinha visto em nenhum lugar. E quando eu fui pesquisar, eu fiquei em choque.
Ué, o que foi?
Cara, eu fiquei em choque. Que é a versão inverno do tal do bucket hat que a Thaís ama, sabe?
Qual que é a versão inverno?
Assim, gente, pra começar, o bucket hat é aquele chapéuzinho, como é que é? Qual é aquele personagem?
Do Seu Madruga.
Do Seu Madruga. Exatamente. Que rolou agora no verão. Tipo, não foi todo mundo que usou, mas algumas fashionistas usaram e tal. E agora eu vi uns bucket hat de pelinho, tipo, todo apeluciado, assim, sabe? Como se fosse um casaco de pele, só que na cabeça.
Socorro!
Cara, achei muito curioso. Tipo, achei fofo, assim. Acho que no inverno, tu pega aqueles invernos, sei lá, da Europa, que é muito frio mesmo, faz sentido, porque a gente sente o frio na cabeça. Agora, que é esquisito, né?
Eu vi uns que são com uma cor mais neutra, sabe? Tipo um preto, alguma coisa assim, mas de tecido normal. E eu pensei, ai, que demais, vai continuar. Agora vou botar com blazer e vou sair andando.
Ai, os que eu vi eram meio marrons, assim, e às vezes tinham até umas coisas meio estampadas, gente, muito estranho.
Mas sabe? Eu também acho que não é uma tendência que as pessoas, assim, vão usar muito, sabe? Acho que não, acho que meia dúzia de gato pingado mesmo. Tanto que o meu, eu comprei, ele tava na liquidação da liquidação da liquidação da liquidação, foi no inverno do ano passado. Tipo, acho que as lojas já estavam vendendo, mas as pessoas não tinham assimilado isso como uma tendência. Então, assim, tava quase de graça quando eu comprei o meu. Tipo,
é,
foi
porque
um
na
favor
real
pra humanidade.
Sim, porque na verdade, assim, chapéu já não é uma coisa que no Brasil a gente usa de maneira simples, assim, a gente usa na praia e olha lá. Agora, o chapéu esquisito
é tipo, mais assim, ó, eu vou defender de novo o bucket hat por um único motivo. As pessoas acham normal usar viseira, que é um chapéu com um furo no meio da cabeça. Por que que a gente não pode achar normal o bucket hat?
Eu prefiro chapéu do que viseira, mas assim, né? Uhum. Bom, bora pro próximo.
Então, outra coisa que eu anotei, que é uma tendência assim, que tá sendo bem pro futuro, digamos, mas que eu acho que nem vai rolar, são os hot shorts. que são entre as hot pants e os shorts, entendeu? Um pouco mais comprido que hot pants, um pouco mais curto do que um short. A Chanel desfilou, Dior, né? Várias marcas, assim, que têm um peso. E, por enquanto, eu acho que isso tá mais pro lado da passarela. Meia dúzia de pessoas estão usando. Só que tá sendo uma aposta, assim. Tipo, foi a aposta de renovação do desfile da Chanel. Porque sempre tem alguma coisa que faz com que a Chanel fique mais moderna. Lançaram os sneakers, lançaram aquelas bolsas, acessórios, enfim, que eram com plástico, transparente. As tiarinhas, essas acolchoadas. Coisas que modernizam a marca. Então, teve o desfile que eles lançaram os hot shorts. Só que eu não vejo nenhuma possibilidade, assim, das pessoas usarem, porque é muito estranho. Sério,
eu,
é muito estranho.
Eu vi sobre isso também. Eu lembro que eu vi o desfile da Chanel e pensei, nossa senhora. Eu achei muito... Eu já não sou fã de coisa curta. E eu olhei aquilo e achei muito estranho. Eu lembro que eles alguns desfiles tinham, algumas modelos tinham até aqueles cintos de corrente por cima. Uhum. Eu pensei, nossa, o cinto de corrente todo sofisticado com esse short. Parece um short de academia, né? Porque ele era um preto, assim, bem justo.
Aqueles que as gurias usam pra fazer crossfit, assim.
acho bem difícil, né? Acho bem difícil. É muito curto, é muito... Sabe? Não vejo muita possibilidade também.
É, onde é que a gente vai com aquele nano short, assim? Sei lá. Exatamente. Não que a gente não possa ir pra qualquer lugar, mas é que é uma roupa que não faz sentido, sabe?
Não faz.
Pra qualquer lugar que tu vá, tu tem outra possibilidade de roupa mais legal. Então, acho que não vai rolar.
Com certeza. E, gente, deixa eu contar que a gente pretende colocar lá no Instagram do Moda e Muito Mais as fotos, né? Referências dessas coisas que a gente tá falando pra ilustrar. Não, Thaís, eu não tô dizendo que tem que ser tu, mas eu tô dizendo que a gente vai botar. Então, se vocês não seguem ainda o Moda e Muito Mais, sigam lá que é @ModaEMuitoMaisPodcast no Instagram, tá bom? Thaís.
Vamos lá, agora é tu.
Bom, a próxima é uma que eu confesso que achei muito estranho. Dá uma leve empolgada, assim, no meu ser, mas eu acho estranho que é. São as meias calças estampadas e coloridas.
Ai, eu também.
Tu anotou também?
Anotei.
Gente, assim, primeiro eu vi uma galera usando, tipo, minha calça roxa, minha calça laranja, com uma saia curta e um salto, uns negócios assim. E depois a gente foi ver, acho que é a Gucci, que lançou umas meia calça com o logo da Gucci, assim. Assim, duvidoso, né?
É que meia calça é um negócio cíclico, né? A gente já usou várias meia calça. Bom, tudo é cíclico, mas meia calça é uma coisa que eu lembro, assim, da gente usar várias coisas bizarras. E agora que eles lançaram, acho que tudo isso veio, Fendi também lançou, além da Gucci, assim, que eu me lembro claramente de ver as pessoas usando. E eu acho que dá uma empolgada nas pessoas usar, mais pra ostentação da marca, sabe? E aí depois os outros mortais começam a achar legal, porque viram e tal, e aí a gente vai usar uma que não vai ser, obviamente, né, dessas marcas. Mas eu acho assim que se alguém tivesse começado a usar isso e não fosse de uma marca de luxo, ninguém ia começar a se empolgar do nada, sabe? Ou quase ninguém. Então acho que tem esse fator, assim, que o nosso coração tem que dar uma pulsada porque a gente acha hype e tal.
É, com certeza. Principalmente essas das marcas, eu acho que sim. Mas eu lembro que as primeiras que eu vi foram coloridas mesmo, não tinha marca nenhuma, era só uma meia calça colorida. Eu lembro que a primeira que eu vi era laranja, eu falei, meu Deus. Aí eu vi uma roxa e falei, ah, não é tão ruim assim. E claro, essas da Gucci, da Fendi que a gente viu, são mais simples, assim, porque elas não chamam tanta atenção, porque é uma meia calça meio escura, que tem ali o logo em preto. Então é uma coisa mais simples até de tu aceitar do que uma meia calça colorida. Então eu acho que essas até, de repente, com alguma estampa em preto, marrom, que seja, eu acho até mais possível, assim, apesar de ser difícil. Agora as coloridas, acho muito difícil a gente ver na rua aí a galera andando com as perninhas coloridas.
Eu acho assim, que na vida real, pelo que eu vejo, recebo de mensagem, enfim, as pessoas já têm dificuldade em harmonizar a meia calça preta lisa para usar no inverno. Imagina as outras, né? Acho que também, se alguém usar, é um público muito, muito, muito específico.
É, com certeza. Bom, agora tu, Thaís.
Uma outra tendência que eu anotei e fico assim, muito em dúvida, é o bico fino, extra fino, na verdade, né? O bico extra fino, que é o que antigamente a gente falava que era o sapato de matar barata. Várias marcas lançaram, acho que Balenciaga foi a primeira. E, cara, muita gente tá usando e eu acho uma coisa muito fora da realidade hoje em dia, sabe? É um sapato difícil de andar, machuca o teu pé. Eu acho que é de uma época onde a gente ainda colocava a estética acima de tudo e que... Enfim, a gente vivia numa época onde existia, digamos que, uma ditadura da moda. Hoje em dia, não faz muito sentido para a maioria das pessoas, claro, uma minoria pode ser que se identifique, enfim, mas para a maioria das pessoas, deformar o seu pé, sabe? usando aquele sapato estranhíssimo. E esteticamente também, eu não acho que a maioria das pessoas esteja no momento de enxergar o bico de matar barata e diga, olha que bonito, sabe? Então, acho que essas duas coisas vão impedir dessa tendência se popularizar.
Não, total, eu acho estranho. E eu acho assim, às vezes eu perco a noção do tamanho do meu pé com um bico fino normal. Imagina, sabe quando tropeça na coisa? Porque o bico fino é muito, sabe, é maior, tu não tem a noção. Gente, acho não, muito difícil de rolar.
Imagina o meu, daria até pra marcar os 100 metros livres se alguém quisesse correr pela medida do meu sapato, assim.
Socorro, Jesus. Não, isso aí não vai rolar. Acho muito estranho. A Balenciaga lançou isso, eu não vi.
Acho que faz um ano, mais ou menos.
Mas não é aquele que tem um bico levemente quadrado, quadradinho na frente?
Não. É o bem alongado e bem fininho.
Eu não vi isso. Bom,
é um tá. Mini saltinho.
Tá. Próxima, que eu acho que das que eu anotei, talvez seja mais possível, assim, mas mesmo assim eu acho difícil, que é essa questão das todas essas plumas e penas, sabe? Tipo assim, eu acho interessante, meu lado perua também, tipo, sabe? Se empolga um pouquinho com
nossa,
isso,
eu passo ali assim, na padaria com um vestido de pluma.
É, tipo assim, e é um negócio que não é uma pluma discreta, não, é tipo assim, um blazer com pluma no como é que é o nome desse troço aqui do blazer?
Na gola
do blazer, na lapela do blazer, no punho, e é umas plumas compridas e rosa choque, assim, sabe? É um negócio muito over, assim, que tipo, não consigo ver isso na rua, assim, sabe?
Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito segmentada também. É, já faz um tempo que eles estão querendo, enfim, que a gente faz um tempo assim que estão tá tendo essa
proposta. Isso.
É, forçando as plumas, assim como forçaram o neon, forçando as plumas, enfim. E eu acho que tem alguns modelos que eu vi na internet, assim, que são, tipo, bem bonitos e interessantes. Mas não vejo muita chance de chegar aqui, sabe? Nem se a gente quisesse comprar. Eu acho que vai vir alguma coisa em algum detalhe, enfim. Mas também não acho que muita gente se identifica com pluma. E mesmo quem se identifica, pensa duas vezes, porque não tem muito onde tu usar, sabe? Em geral, óbvio que se quiser ir na padaria de pluma, vai, seja feliz. Mas, de maneira geral, a maioria das pessoas tem um outro critério, né? Para enxergar, assim, esse tipo de roupa. Então, eu também acho que não. Mas é uma pena, porque eu tenho visto propostas bem bonitonas com plumas.
É, eu como eu falei, como eu tenho esse meu lado meio perua, que gosta de um brilho, que gosta de um troço, assim, que chama atenção, eu acho bem legal. Eu olho alguns looks, assim, e me chamam a atenção. Mas eu acho que da forma... E isso, na verdade, vale para todas as tendências que a gente vai falar aqui. Da forma que a gente tá vendo, é muito difícil isso de fato se massificar. Mas claro que, muitas vezes, eles encontram, o mercado encontra formas de tu botar plumas e botar penas de uma maneira mais branda, de uma maneira mais discreta, e às vezes a gente consegue colocar isso para uso, apesar de ser difícil, e, como eu disse, eu acho que essa das que eu anotei é a mais fácil, assim, porque se tu diminui a quantidade de plumas, se bota uma pluma preta, sabe, numa blusa mais discreta, numa blusa de sair, uma coisa de festa, mais assim, mais rolável, digamos assim, mais possível.
Olha, eu coloquei aqui na lista também uma outra coisa que me dói o coração de falar, fico chateadíssima. Mas eu realmente acho...
Ah, já sei! Não, tá, vai, fala. É uma coisa que porta. A gente já comentou aqui.
Não sei.
Em outros podcasts.
Ah, provavelmente, porque eu tô sempre falando.
Tá, vai, então, vai.
O cow print, que é a estampa de vaca, cow print.
Ah, tá. Ah, mas tu acha difícil de rolar?
Cara, eu sou embaixadora da vaca no Brasil, tá? Eu tô falando nisso daí fazer um ano e meio. E finalmente chegou nas coleções, várias marcas lançaram no inverno agora, sapatos, jaquetas, enfim. Mas eu acho que não vai rolar, porque eu acho que a maioria das pessoas tem uma associação da estampa de vaca à cozinha de dona de casa, sabe? Tipo, minha mãe decorava a cozinha com vaca. As pessoas têm muito essa associação. Então, eu acho que criou um estigma. Do mesmo jeito que as pessoas tendem a associar oncinha com riqueza, sabe? Tendem a associar a vaca com uma coisa, assim, mais serviços domésticos. Eu acho, tá? É o que eu tô vendo, sei lá. Então, eu acho, assim, que não vai bombar. Mas é uma coisa que eu gostaria muito que bombasse, porque eu sou, assim, ó, muito defensora, que eu acho bem lindo. Depois que a gente olha vários looks, a gente se apaixona. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. Porque já foi lançado, sabe? Então, acho que é um grande passo as marcas já terem enfim, apostado nisso. Vamos ver como é que vão ser as vendas. Mas eu não levo muita fé, eu acho.
Cara, tu sabe que eu associo zero vaca à coisa de cozinha. Tanto que a primeira vez que tu falou, porque eu lembro de vaca em pano de prato e essas coisas. Uhum. Assim, eu lembro que tu falou. Falei, aí até me caiu a ficha, então eu pensei, é verdade, tem gente que faz esse tipo de coisa. Mas pra mim, eu associo vaca totalmente a esse estilo country, cowboy, western, essa coisa aí que tá rolando. Eu, particularmente, não gosto desse estilo, assim, não sou muito fã desse estilo country, dessas coisas assim. Mas eu acho até possível, porque eu tem muita gente que gosta desse tipo de coisa. Então eu consigo, sim, imaginar a galera usando. Mas não sei. Talvez seja um pouco
Vamos
difícil.
Ver.
Mas não acho tão difícil assim, sabe? Mas eu acho... Ai, eu não sei se eu usaria. Eu acho bonitinho, mas não sei.
Eu já queria ter uma jaqueta, uma t-shirt e uma bota e uma bolsa. Só pra começar.
Uma t-shirt? Essas
quatro coisas. Ai, eu vi umas lindas. E uma coisa super importante que eu acho que faz diferença é... Não é assim, vaca preto com branco, sabe? É vaca com nuances de marrom e tal. Fica bem bonito. Tem umas que são marrom escuro com caramelo e tal.
A marrom fica muito mais bonita, porque aí sim, a marrom me lembra esse estilo mais cowboy. A preta me lembra muito mais essa coisa da cozinha.
É, pois é. Então, acho que também tem que ter a vaca certa.
A cor certa de vaca. Ai, que horror.
Tá, vai, Cacá.
Bom, a próxima que eu anotei é uma que eu acho bem duvidosa também, principalmente pra roupa, que é uma tela C. Tu ouviu sobre isso, Thaís?
Tu acha duvidoso? Ah, pra roupa!
Pra roupa! Pra tipo, roupa. Pra casaco, assim. Uhum, pra... Uhum. Tipo, já rolou uma época isso. Só que eu vi, tipo assim, vestido, casaco. Bom, uma tela C, pra quem não sabe, é aquele estilo de costura que é tipo cabeceira de cama, tipo bolsa de uma tela C, sabe? Essas coisas assim. E tipo...
Que fica fofinho, é alto assim, é alto, sabe?
É, pode... tem uma costurinha, como se fossem quadradinhos costurados, e aí entre eles ficam altinhos, assim, né? E aí eu vi falarem sobre casaco, sobre vestido. E nossa, pra mim parece muito coisa de cabeceira. Eu só consigo pensar em móveis, assim. Então pra mim isso não tem como rolar. Tipo, nossa, acho muito feio.
Mas... Não, até lembrei uma boa referência do Matela C. É a bolsa 2.55 da Chanel, que é a mais clássica, aquela de corrente e tal. Aquilo ali é de matela C. Eu acho matela C nos acessórios um clássico, assim. Principalmente, acho que para bolsa, né? Mas essa função de matela C para roupa mesmo, eu acho complicado. Eu enxergo mais em casaco e só. Também só. Eu acho que eu enxergo porque teve uma época que as pessoas usavam. Então, eu lembro disso.
Tinha aquela coisa meio... Eu me lembro muito dessa coisa, tipo, gente que... monta cavalo, sabe? Meio hockey. Aí tem, tipo, até uns coletes, assim. A Zara tinha um, sabe?
Uhum.
Ai, eu acho muito estranho, assim. E, tipo, uma tela C pra bolsa. Claro, uma das primeiras coisas que eu lembrei foi a Chanel, a bolsa da Chanel. E é uma bolsa que, tipo, é eterna, super bonita e tal. Mas, ao mesmo tempo, também acho que ela já tem uma cara meio passada, assim, sabe? Então, tipo, assim, nada moderno. Não sei, não consigo imaginar.
É, eu acho que... Eu só consigo imaginar mais em casaco. Agora que tu falou em colete... Eu acho que a galera do meio rural tem isso, mas como um clássico, digamos. Nunca deixaram de usar, assim. Mas é uma referência bem específica. Mas, tipo assim, não, imagina entrando numa loja e... Ai, olha só esse vestidinho de matela C, vamos botar, sabe? Eu acho meio engraçado. Uhum.
Eu acho que, assim, a vantagem que tem só é que, pelo menos, eu já tive casacos, assim, da Zara, que eram casacos que eram muito quentes. Então, tipo, pra inverno, pra viagens, prefiro... Isso é uma vantagem, mas era assim, eu comprava porque era funcional, porque, de fato, ele aquecia muito. Uhum. Agora, de achar bonito, já é um pouco assim...
Eu tenho um trench coat que por dentro ele é com uma tela C, assim, mas é por dentro. E
sim.
É porque fica quentinho e tal, então beleza.
Aham, uhum, pois é. Bom, vamos para a próxima?
A minha última anotação dessas tendências que eu acho que vão ser um flop é a saia corset ou o vestido corset. Não sei se vocês já viram. Ela é justamente... É isso, sabe? O nome já diz. Ela é uma saia corset e um vestido corset. É um vestido inteiro.
Eu não sei o que é corset. Explica aí que eu também não sei.
É tipo, é como se fosse aquelas cintas de amarrar, sabe? Com amarrações. Isso é um corset que as pessoas usam. Tá?
Ah, tipo um... Ah, tá, sei. Não, mas vestido?
Sim, tem vestido e saia com isso, assim, com amarrações e tal. Eu acho, tipo, muito estranho. Assim, não é que eu acho muito estranho. Eu acho assim, se tu abrir o Pinterest e olhar, vai estar lindo, entendeu? mas é uma pessoa com um biotipo muito específico, numa pose muito específica, numa luz muito específica, enfim. Mas na vida real eu acho que ia ser um pouco estranho, assim. Então eu não acho que é uma tendência que vai bombar, mas é uma peça de roupa que vem numa tendência que, na minha opinião, vai vir com bastante força, que é toda essa questão de lingerie, sabe? Tipo, tops por cima das coisas. E o corset tem muito a ver com isso, porque ele tem essa atmosfera de sensualidade, enfim, coisa nesse sentido.
É, essa vibe das lingeries, assim, eu acho super bonito e, né, vai vir e vai acontecer, já tá acontecendo. Mas eu queria comentar sobre isso que tu falou, de pose específica do Pinterest e tal, porque, cara, isso é uma coisa que acontece muito. A gente, às vezes, vê muita referência no Pinterest e, às vezes, principalmente dessas coisas esquisitas, assim, de tendências que estão vindo e tal. E aí, às vezes, a gente olha e pensa, nossa, ficou super bonito ali. E, cara, às vezes, no look da pessoa nem ficou tão bonito, mas na pose que ela fez, no ângulo que ela pegou, ficou legal. Então, às vezes, é bom a gente comentar sobre isso, porque, cara, é normal. Às vezes, tu tenta fazer um negócio e aí, na foto, ficou super bonito. Eu já fiz isso. Eu já fiz, às vezes, looks que, na vida real, não achei tão bonito assim, mas eu tirei foto ficou mais legal do que eu imaginava. Então, assim, não se culpem, sabe?
É, não dá pra gente querer viver no mundo Pinterest, porque esse é um mundo um pouco estranho, às vezes. É difícil da gente conseguir. E uma coisa que eu acho, assim, muito exemplo disso é as presilhas. As presilhas de cabeça. Nunca uma pessoa no mundo vai botar uma presilha na cabeça e ficar bonito que nem tá no Pinterest, sabe? Porque tem ângulos. Eu mesma comprei umas e eu me lembro que, tipo, eu tentava usar. E eu me olhava no espelho e eu me achava muito estranha. Aí eu olhava no Pinterest, chorava no espelho, sabe? Ficava olhando, 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 até que cheguei à conclusão que eles tiravam fotos sempre de uma maneira específica. Então, o volume que aquilo acrescentava na parte da frente do rosto não dava pra ver na foto do Pinterest, porque a foto era com a cabeça mais de lado, enfim. Então, quando a gente olhava, tipo, a gente achava super bonito. Então, eu já tô, assim, com meu olhar meio treinado. Tem coisas que eu olho e já penso, ah, isso já não sabe vai funcionar. Que não vai funcionar.
É, essas presilhas de cabeça, eu lembro também que eu achei o máximo. E aí, eu comprei algumas também. E, tipo, as únicas que eu consegui usar foram umas que eram como se fosse um grampinho. E elas tinham, tipo, uns extrazinhos dourados, assim. Só que ela era pequenininha e discreta. Então eu botava e no conjunto geral ficava legal. Agora eu comprei uma que tinha um negócio escrita. Gente, eu nunca consegui usar aquele negócio. Ficava muito estranho, assim. E, ai, muito estranho, muito estranho. Não rolou.
É, nem tudo bomba, né?
Bom, a última que eu anotei é uma que também já tá rolando. Mas eu acho muito difícil pegar, que é essa coisa do vestido por cima da calça, sabe? Nossa, assim, eu acho que é a mesma coisa. Tem que ser uma calça muito, não é muito específica, mas mais específica, um estilo de vestido muito específico, num look específico, numa ocasião específica. Porque, assim, é estranho. Assim, eu acho que talvez tenha formas de deixar isso um pouco mais simples e fazer funcionar, mas mesmo assim eu acho difícil, acho estranho. Principalmente aqui no Brasil, né? E no Brasil que a gente gosta de botar, né, partes do corpo de fora e roupas mais justas, eu falo até por mim mesma. E aí, tu bota um vestido solto com uma calça, né, por baixo, tipo, acho estranho, acho difícil.
Eu acho que fica bonito em foto mesmo. Vocês podem reparar que sempre quando tem essas fotos, a pessoa tá com a mão no bolso da calça pra aparecer metade do vestido fechado e tal. Então aquilo até traz uma harmonia visual, mas pensa que se a pessoa estiver andando na rua, não vai ser assim, então não vai dar com a mão no bolso, né? Então,
fora que, assim, eu acho que tem uma questão muito de em que ocasião usar, no sentido que, assim, tu não vai usar isso no verão, porque no verão tá calor, e aí no inverno, pô, se tiver que botar um casaco ainda por cima do vestido, Jesus Cristo! Vai ficar uma coisa esquisita. Então, eu acho difícil arranjar uma ocasião. E aí, tu vai usar isso o quê? Pra ir trabalhar? Acho muito estranho. Acho meio impossível.
Assim. Tem que ser uma temperatura muito, muito específica também. Agora, a gente tá nessa... Tudo é específico, mas tem que ser uma temperatura muito amena pra funcionar. Então, eu também acho que não. Embora eu ache bonito, mas é mais uma coisa que eu acho bonita no Pinterest, sabe? Na vida real, talvez, mas muito pouco, assim. Nem acho que as pessoas vão usar, a maioria das pessoas nem vai usar, porque vai flopar mesmo, por isso que ela tá aqui na nossa lista do podcast.
Ai, Cacá!
A gente não comentou com as gurias, que essa semana a gente ficou super feliz, porque o podcast foi indicado na lista da Bazar Brasil.
Muito, gente, muito legal. Eu lembro que quando eu vi isso, eu vi, tipo, de madrugada, 1 da manhã, eu falei, ah, Thaís, Thaís, e a Thaís tava dormindo. Ai, meu Deus do céu! Eu só vi de manhã, então já me acordei com um bom humor maravilhoso naquele dia. É, teve uma matéria que era podcasts para escutar durante a quarentena. E, se eu não me engano, foram 6 podcasts. E só nomes incríveis que a gente ama. É, tinha do Business of Fashion, que é, tipo, acho que talvez o melhor do mundo. Depois tinha Tudo Orna, aqui do Brasil, das Irmãs Alcântara, que também é super referência. Tinha o Bom Dia Óbvios, que é da... A da Óbvios, que também é super reconhecido. E também, gente, tinha um que eu amo, que é o High Low, que é o da Isabel Junqueira e da Olivia Melchior, que elas são, assim, meu Deus, elas são incríveis, elas sabem muito de moda e é bem conceitual, assim, mas elas são referência. Então, quando eu li aquela lista e olhei lá e tava escrito o nosso nome, Cacá Andes e Thaís Barreto falam, e eu disse, ai, meu Deus! Quase me escorreu uma lágrima. Então, a gente queria compartilhar isso com vocês, porque para nós foi incrível. A gente tá aí, o nosso projeto vai fazer 1 ano, né, Cacá, mais ou menos, que a gente tá nessa vibe. Então, a gente ter esse tipo de reconhecimento, para nós é maravilhoso, porque é um formato ainda novo, né? Então, enfim, a gente tá feliz.
Sim, a gente ficou muito feliz, porque, na verdade, o podcast acaba sendo, não, eu não digo ilusório, mas a questão é que a gente está aqui falando com vocês e a gente sabe que a gente bate um papo mesmo, que a gente, vocês ficam aí 40 minutos às vezes nos escutando, só que como a gente não tem tanta resposta, agora a gente até tem no Instagram, mas não é uma mídia que a gente consegue ver quem deu like, quem comentou e tal, não sei o quê. É um pouco mais difícil, por mais que a gente se sinta perto, a gente às vezes se sente mais distante, sabe? É meio complicado. E aí esse tipo de reconhecimento faz a gente ver que a gente está indo para um lugar certo, sabe? Então, nossa, a gente tá muito feliz. A gente já tem pessoas que nos dizem que nos conheceram através do Moda e Muito Mais. Então, enfim, isso faz com que a gente fique muito feliz.
Isso aí. Vamos terminar o nosso papo de hoje? Eu não fiz o nosso quiz de fim de episódio. Mas eu tenho uma pergunta. Que é...
Sempre tem! Tu sempre
é uma, só... né? Só uma tá, pergunta. Vai. Que é, tipo assim, o que tu gostaria de usar... Que é uma coisa, tipo, totalmente inusual, digamos assim, que tu gostaria que se popularizasse. Enquanto tu dá uma mini pensada, porque eu sei que tu é libriana, libriana de ascendente, né? Que, na verdade, é o que domina a Cacá, porque a personalidade escorpião dela pega.
Nem é ascendente, nem é ascendente, é minha lua. Não é.
Minha lua. A tua lua. Tá. Enquanto pensa, eu vou dizer o que eu acho. Tem uma coisa que eu gostaria muito que fosse mais aceita socialmente, tá? Não é nem que fosse uma tendência. Eu gostaria que fosse aceito socialmente o uso de pantufas no inverno, entendeu? E tipo assim, pequenos compromissos, vamos todos de pantufa. Hoje a gente tem até aquelas pantufas meio botinha, uma variedade de pantufas. E às vezes no inverno o que mais me dói, eu tenho o pé muito gelado, vocês não têm ideia. Então assim, é um sofrimento. Quando meu pé finalmente aqueceu na pantufa, eu tenho que botar ele numa bota e congelar de novo, entendeu? Então eu ia amar pantufas.
Cara, eu não sei, pra mim é muito difícil, mas eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, que é completamente ao contrário do que tu falou, mas que pra mim, não é que não seja aceitável, porque é super aceitável, mas o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu amo me arrumar. E eu me irrito porque, às vezes, eu me arrumo super pra ir, sei lá, no shopping. E as pessoas ficam olhando assim, ó, tipo assim, de cima a baixo, porque, sei lá, eu tô de salto no shopping, me deixa, sabe? Deixa eu usar. Se eu quiser botar um vestido e um salto, qual é o problema? Entendeu?
Mas, amiga, que tu é alta, é linda e chama atenção.
Não,
é por isso que as pessoas olham.
As pessoas estranham quando a gente se arruma muito. Principalmente se é uma pessoa, tipo, que não é mais velha, porque eu acho que mulheres mais velhas têm mais o costume de se arrumar mais. Eu acho que era uma coisa mais meio da época. As pessoas da minha idade não querem usar salto pra sair na rua, só que eu quero, entendeu? E as pessoas me julgam.
Me deixem usar salto pra ir na padaria. Então, a gente fala assim, eu e a Cacá, a gente vai na padaria. Ela vai de salto e eu vou de pantufa.
Exatamente. Bom, é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse podcast. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é arroba Moda e Muito Mais Podcast. E toda terça-feira estamos por aqui, né, Thaís?
Isso aí, 11h30 da manhã. Um beijo.
Beijo, tchau, tchau.